G-News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:48.
G-News.
E hoje, sexta-feira, é aquele dia que a gente bate um papo aqui com o prefeito Tauilo Teselli no T-News. Para isso, você pode mandar a sua mensagem para cá no nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248, e fazer a sua pergunta ao prefeito Tauilo Teselli aqui, que ele responde seus questionamentos, as suas perguntas. O prefeito não se esquiva de responder as perguntas dos nossos ouvintes aqui no T-News. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, ontem foi uma sexta-feira, teve uma coletiva de imprensa, onde teve alguns esclarecimentos em relação ao Hospital Santa Casa. Foi uma coletiva de imprensa aí, convocada pela Prefeitura para esclarecer alguns pontos sobre a intervenção no Hospital Santa Casa. E uma frase que está estampada aí nas redes sociais e em alguns sites de notícia, foi a sua frase de demoramos para fazer, eu gostaria de ter feito isso antes, se eu soubesse que ia dar tão certo assim, né, estou colocando nas minhas palavras, se soubesse que ia dar tão certo, teria feito antes. É isso mesmo, prefeito?
Vamos lá. alguns momentos a gente sofria muito com a pressão vinda do hospital, tipo assim,
uhum.
Se não vir dinheiro, vou fechar. E de repente os médicos com salário atrasado, e sempre era colocada a culpa na prefeitura. E eu sempre falava, o município ajuda com o que pode. E todos os prestadores do SUS trabalham com a tabela defasada. Não é só a Santa Casa.
É no Brasil todo, né?
No Brasil todo, né? Então, todos os prestadores sofrem com essa tabela, né?
Uhum.
E nós, a gente tem aquela a paixão, aquele carinho maior, assim, pela Santa Casa, pelo fato que você trabalhou na construção, nos equipamentos, na busca do recurso, e sempre quando a gente fez o projeto, era um hospital para atender uma região toda, né? Foi construído com recurso do município, do governo federal, uhum. Né? E foi um projeto, assim, que a gente entendeu que naquele momento era um projeto muito importante, né? Se você colocar em valores de hoje, nós estamos gastando, o Estado está investindo perto de 50 milhões nessa grande obra que na entrada da cidade.
Uhum.
Se você levantar o valor que custa um hospital daquele, que veio o recurso 80% na época, é perto de 100 milhões. Então você vê, é o dobro do valor da entrada, uhum, da cidade, né? E a gente constantemente era cobrado, né, pelos prefeitos, pelo secretário de saúde, pelo governo de estado, para que a gente tivesse alguma coisa em benefício. E todos os secretários de saúde que passaram falavam, não pode ser um déficit tão grande, tem que entrar para dentro, tem que levantar qual a dificuldade do hospital em relação aos outros hospitais. Então, essa conversa já vinha de muito tempo, né?
Uhum.
Até uns 2 anos atrás, o Sérgio foi visitar 2 hospitais de intervenção para a gente saber como é que era o processo.
Como que funcionava,
como,
né?
Como é que funcionava. Mas, quando isso aconteceu, logo em seguida a gente passou a não ter problema. Foi um momento assim que ela foi melhorando o serviço, uhum, com a entrada do Pedro lá, né? Do Pedro Baier, né?
Uhum.
Mas em seguida a situação foi se agravando e entrou uma diretoria nova que a gente não viu nenhuma perspectiva de que as coisas avançariam, e aí continuou a cobrança.
Uhum.
Tá. E quando os 20 prefeitos, o governador, o secretário, colocaram, vamos dizer, a responsabilidade para o prefeito falar, vocês têm que resolver o problema de vocês.
Mesmo sendo um hospital regional, a prefeitura de Quimbona precisava resolver.
É, responsável por ser, uhum, gestão, sim, plena, e a administração de todo o atendimento ali das AHs passava pelo município. Uhum. Os recursos passavam pelo município, né? E resolvemos fazer essa intervenção. Com toda a dificuldade que está tendo, porque você aprendeu o que é gestão hospitalar, você levantar o que se passa em outra cidade, o que se passa em Camarão. É a gente vê possibilidade no futuro você ter um hospital pelo, com as suas contas equilibrada, né? E com a perspectiva de um novo serviço, de você atender bem a população. Então, quando você entra para dentro, você observa o quê? Pô, tem novas especialidades que eu posso pedir, tem serviço que eu estou fazendo que eu não estou cobrando do governo federal nem do governo municipal, tem uma gestão financeira que tem que ser melhorada, tem uma gestão do serviço que são realizados lá que precisa ser melhorada. Em seguida, se assume o câncer também. Não se assumir o câncer, aumenta o recurso que vem do governo federal. Então é uma responsabilidade grande com a região que você tem e que nós entendemos que com a intervenção nós temos possibilidade de melhorar o atendimento da população. Com toda a dificuldade financeira, para você conseguir o recurso do governo do estado demorou 3 ou 4 meses para você finalizar. Nesse intervalo, o hospital precisava funcionar. Você começa a prestar um serviço que de repente demora 60 dias para você começar a receber, porque não é da noite para o dia, você recebe um credenciamento de algum serviço, você demora, você faz o serviço, mas você vai demorar uns 60 dias.
Tem uma burocracia nisso aí.
Então, a gente observa assim que a sempre a Santa Casa fazia reunião para falar o quê? Não tenho dinheiro, vou fechar as portas.
Precisamos de dinheiro.
Precisamos de dinheiro. E ontem a reunião foi para dizer o que que está sendo feito. E o que existe possibilidade de ser feito para a gente poder ter tranquilidade? É claro que vai ser precisado de prefeito, sempre vai precisar de Camorão, sempre vai precisar das campanhas, sempre vai precisar do governo do estado, do governo federal, mas nós temos que ter essa relação próxima, mostrando o que está sendo feito, onde a gente quer chegar, quantas pessoas a gente quer atender, de que forma que a gente atender, como é que a gente está pensando em resolver a questão financeira do hospital. A questão da intervenção é por 12 meses. Se o outro prefeito que entrar quiser, ele pode prorrogar.
Sim.
Se ele achar que não está bom, ele pode voltar atrás também e falar, não, eu vou
entregar para uma próxima diretoria.
Para a diretoria. Então é algo assim que se os serviços que estão sendo feitos lá, o atendimento que a gente está fazendo lá, a preocupação com a parte jurídica, com a parte financeira, é para a gente ter um hospital saudável.
O que deixou claro na reunião de ontem, prefeito, é que a solução, né? A solução existe e o hospital pode ser viável.
Tanto existe.
Ele é viável.
Tanto que existe solução que a Santa Casa de Curitiba me procurou dizendo que quer assumir o hospital mesmo com as dívidas e se compromete a colocar o hospital para funcionar na sua plenitude. Sim. Constantemente eu recebo grupos de fora falando do hospital, querendo assumir o hospital. Bom, se para Santa Casa de Curitiba, que tem interesse, é viável, se outros grupos que me procuraram é viável, o que que acontece? Que nós estamos num processo de intervenção, então não é possível você fazer essas parcerias agora. Mas a gente entende que é possível a gente construir algo melhor do que vinha sendo feito, ampliar o atendimento para a população e cuidar da situação financeira do hospital, para que a arrecadação seja suficiente para você conduzir o hospital.
O senhor vê uma parceria dessa com uma outra empresa, um outro hospital, um caminho o mais viável atualmente, prefeito, depois da intervenção?
Eu acho que quem tem experiência toca o hospital. Nós estamos preparando esse hospital para a próxima diretoria ou para a atual diretoria, se não houver prorrogação da intervenção. Mas eu não descarto que no futuro a gente possa ter uma equipe profissional que já tenha experiência em gestão hospitalar na condução desse hospital. Por quê? A prefeitura não é construiu, mas entregou para a entidade. A prefeitura não tem essa gente no quadro para conduzir o hospital. Então ele é feito pela entidade, com a gestão, com a intervenção, mas não é algo que prefeituras fazem. A prefeitura faz atenção básica, que é lá no posto, que tem cada dia melhorar, para você evitar especialista, para você evitar o hospital. E não tem assim no quadro gente preparada para isso. O que nós estamos fazendo a gestão que tinha lá, buscando a experiência que tem e, quando surge um problema, buscar experiência daqueles que já conduzem o hospital.
É, ontem também na coletiva de imprensa não era só o prefeito, estava o interventor, o Sérgio Henrique, e algumas falas do interventor chamaram a atenção, que, por exemplo, a UTI neonatal, prefeito, ela tem lá, são 10, né, leitos, né, acaba atendendo até com 11 leitos, mas que eram pagos somente 7. Então ficavam alguns de cortesia?
É, o credenciamento é, segundo o Sérgio, 7. Uhum. É, e tem outros serviços lá também que estão sendo feitos que não tem credenciamento para receber recurso.
Então a Santa Casa faz como uma cortesia para o governo federal.
Vamos dizer, faz cortesia na de 30%.
É, absurdo, porque tem que ser credenciado. Claro, tem que atender, precisa atender, óbvio, tem que atender a população, mas precisa receber por isso, né?
É que assim, cada 10 eleitos de UTI, você tem que ter uma equipe.
Sim.
Então, na verdade, eu tenho uma equipe para 10 eleitos, mas eu atendo e recebo por 7.
Credenciamento de 7 somente, né?
Então, esse trabalho você tem que comprovar o atendimento e solicitar ampliação desse credenciamento para poder receber mais recursos.
Um outro assunto que chamou atenção na fala do Sérgio, também prefeito, foi dos cheques encontrados dentro de um cofre que deveriam ter sido depositados e não foram depositados na época certa e agora fica difícil de receber. Como que um financeiro deixa passar isso, prefeito? O senhor que já teve as suas empresas sabe disso e aqui na Rádio T não é diferente. Os cheques estão lá, mesmo que o cliente coloque: por favor, deposita tal data, a gente naquela tal data deposita. Mas se você deixar passar muito tempo, você acaba perdendo a viabilidade do mesmo de receber esse montante. E eram 58 cheques dentro do cofre.
Eu sei que tem tinha um número de cheques que a gente desconhece também, né? Por que estava lá, se é algum serviço que foi feito, se é alguma garantia de internamento, se é pagamento de algum serviço particular. E que, segundo o que ele falou lá, de todos os cheques que foram depositados,
somente um.
Só um.
Pagou o resto, agora tá tendo que negociar para saber o que fazer e como receber esse montante. É um problema para um hospital que vivia reclamando do problema financeiro, né? Deixar cheques aí que precisariam ser depositados e não foram.
O que acontece, Luiz, você tem que estar olhando as portarias do Ministério e o serviço que você presta. O que você consegue cadastrar? O que eu estou fazendo que eu não estou recebendo? Por que eu não estou recebendo? Então, no Ministério tem alguns incentivos que você tem que ficar atento para você comprovar que você faz algum serviço, que muitas vezes é 50 mil por mês, muitas vezes é 100 mil, muitas vezes é 10 mil. Então, você tem que estar sempre... Isso, quem é dono de hospital faz isso. É o dia a dia dele. É a vida dele. Quando é uma entidade que não se preocupa com isso, é porque é algo que não tem dono. Eu não estou preocupado. Lá na frente, prefeitos, o Estado ou o município vai resolver. Então era mais ou menos isso. Como nós nunca existia aquele entendimento que a Santa Casa era de responsabilidade de Camorão, só que nunca Camorão trabalhou dentro da Santa Casa, ou indicou alguém, ou colocou algum gestor lá dentro, ou indicou algum conselheiro, nunca aconteceu isso. A gente procurava trabalhar para buscar o que faltava de equipamento, de investimento, de recursos, de emendas, com alguns deputados, isso a gente trabalhou, mas nunca a gente fez gestão. O que está sendo para nós é uma escola agora de saber onde, o que recebe, o que pode receber, o que a gente pode avançar, o serviço que a gente pode trazer novo, o que não está credenciado, que poderia ser credenciado, por que assumiu o câncer, se nós tínhamos um faturamento de 400, agora vem mais 450 do governo federal, nós vamos ter perto de 1 milhão de atendimento ali. Então, essas situações, a gente está aprendendo, porque o hospital é diferente de uma unidade de saúde.
Sim.
O hospital é diferente de tudo
é
que a gente...
É uma complexidade bem mais, maior, né?
É bem complexo, então se você não ficar atento com receita, com despesa, com custo de pessoal, com custo de medicamento, com os novos serviços, fatura que você tem que estar cobrando, e tem muito mais que situação que a gente vai descobrindo, por que não cobrou serviço, por que que não recebeu da prefeitura, por que não recebeu dos prestadores. Então,
é muitos porquês, né?
Porque... É, entendeu? Então muitas vezes é falta de conhecimento, não vou entender como algum, ou falta de como fazer, né? Determinado serviço, como comprar. Então tudo isso são situações que estão sendo avaliadas e procurado dar um destino para o que acontece lá. O que eu posso dizer com toda segurança, o município fazia 2 ou 3 anos que vinha discutindo intervenção, que é uma coisa assim que a gente não gostaria de fazer, mas chegou numa situação que tinha que ser feito. E hoje eu me arrependo
De não ter feito antes. Mas a vida é assim mesmo, viu, prefeito? A vida caminha dessa maneira. Muito bem, encerramos aqui o assunto do Hospital Santa Casa. Prefeito, quem mandou um abraço para o senhor foi o Batata. Diz que eu escuto o senhor todas as sextas-feiras aqui no T-News. Quando está viajando, tá aí, ele está sempre ligado aqui no T-News. Mandou um abraço para o senhor. Quem mandou um abraço também foi o Macarrão de Araruna. Está ouvindo o senhor lá, disse que está com frio.
Ceasa.
Tá lá no Ceasa, disse que está com frio. Tá
ouvindo. Frio lá, será?
Ah, imagina, né, prefeito, madrugadinha aí. Sair de casa dirigindo não é fácil, não. O Edson Vassoler está perguntando, prefeito, sobre RECAP ali no Jardim Albuquerque. Ele mora na rua, na Travessa Jonas Bento de Deus. Está perguntando se o RECAP vai chegar ali no Jardim Albuquerque. Se o RECAP está sendo feito na cidade aí.
Está sendo feito lá, já foi feito um trabalho lá, a informação que eu recebi que seria feito no bairro todo, eu vou verificar.
É, porque é a única ainda sem RECAP, lá é a rua que ele mora ali, entre as ruas Saul Caldas e rua do Marajó, Ilha de Marajó. Perfeito. Nós sempre temos essa pergunta aqui no T-News, que as pessoas perguntam para o senhor, é sobre a praça do Ilhabela. E vai sair agora, né, a licitação, prefeito, para essa reforma lá do Ilhabela, com o quiosque, né?
Já saiu faz tempo a autorização. O problema é que as empresas hoje estão com dificuldade de contratação de funcionários. Então, a empresa tem 2 ou 3 obras, ela termina uma para começar outra, né? Mas já tinha essa programação já faz tempo que a gente vem
falando. Mas a licitação acontece agora dia 1º de agosto, né? Que vai licitar
do
tanto...
quiosque.
Do quiosque. Mas
a outra parte já foi feita.
Ah, tá, tudo bem. Mas o quiosque já vai dar uma outra cara para essa praça do Ilhabela, né?
É, a ideia é você fazer a licitação do serviço que tem que ser feito na praça e se coloca como aqui na área central. Um espaço de atendimento com banheiro para poder atender as pessoas daquela... que frequenta aquela praça, né? Então isso está encaminhando para sair também e espero que tenha vários interessados.
Uma pergunta aqui, o Cal de Araruna mandando um abraço para o senhor, falou que está frio. Mandou um abraço para o senhor, mas está frio, que está muito frio lá em Araruna também. Bom dia, Luiz Cláudio, meu nome é Leandro, gostaria de saber do prefeito o que vai ser feito aqui nesse terreno no Jardim Veneza, ao lado do clube de mães que está um matagal com vários insetos, prefeito.
Não, lá vai ter uma área do município. Está previsto lá um plantio de grama, uma TI, um parquinho, uma área de lazer para a população daquela região. Isso aí é um trabalho que a gente vem conversando com o vereador Macedo, que é daquela região, e isso já está acordado com a Secretaria de Meio Ambiente de fazer lá esse investimento.
Tem uma reclamação aqui, prefeito. A Cirlei lá, Cirlei diz o seguinte: bom dia, Luiz Cláudio, prefeito. Eu sou uma dos funcionários que estão trabalhando na nova empresa que assumiu serviços terceirizados para a prefeitura. Até agora essas empresas, JVS, isso? Até agora essa empresa não pagou o nosso salário. O senhor pode nos falar alguma coisa por esse atraso? Obrigado. Acho que ele trabalha na parte dos CMEs ali, de cozinha.
Não, o que aconteceu? Nós tínhamos uma empresa contratada que dia 16 ou 17, aí ela deixou de prestar o serviço. Aí nós chamamos, se eu não me engano, a segunda ou terceira colocada para iniciar o serviço. Então, deve ser desse período do dia 15, 16 agora, até agora, que a empresa que assumiu nesses 15 dias não fez o pagamento. Né? Então, nós estamos aguardando. Se essa empresa não fizer o pagamento, ela não recebeu também da prefeitura. Porque ela tem a obrigação de pagar o primeiro mês, para depois o município começar a pagar. Bom, se isso não aconteceu, lógico que você vai ter que convocar outra empresa que assuma o serviço e pague esses dias que foram trabalhados.
Muito bem. Prefeito, hoje começa aí os jogos escolares, né? A fase dos jogos escolares em Campo Mourão. Muitos atletas hoje em Campo Mourão, Campo Mourão começa a receber os atletas de 12 a 14 anos para os jogos escolares do Paraná. Com abertura na Praça São José. Se não chover, né, prefeito?
Não vai chover.
Se chover, prefeito, tem plano B?
Não, não tem
plano. Tem plano B?
Não tem plano. Porque esse é um jogo muito grande e ele não chega na... Tem condições de você fazer no ginásio de esporte.
6 mil atletas.
6 mil atletas. A cidade inteira vai ficar aí durante uma semana com atividades nos todos os ginásios de Camorão.
18 modalidades.
18 modalidades. E é um evento assim que mexe com todas as escolas, com as famílias, os hotéis lotados. É, enfim, é um evento que traz o Paraná inteiro para Camorão.
É, o movimento, o comércio moronense ganha com isso, né, prefeito? Também com 6 mil atletas circulando aí, atletas, dirigentes, né?
Árbitros.
Passa de 6 mil, né? Passa de 6 mil pessoas.
Árbitros, aí. Né? Exato. Pessoal da organização, do governo de estado. Uhum. Então é um evento que você procurar hotel hoje em Camorão, você não acha.
E hoje é a abertura dos Jogos Escolares e amanhã a abertura da Festa do Carneiro no Buraco, né, prefeito? Amanhã também show na praça, esperamos que não chova. E uma festa que tá vendendo bastante os convites aí, hein, prefeito? Está se esgotando em alguns lugares já.
É, vamos de novo assim fazer do modelo que nós fizemos no ano passado com as entidades, arrumando espaços, já que a gente não tem um local hoje adequado, autorizado para fazer uma festa para 5, 6, 7 mil pessoas. Foi o modelo encontrado. Logo que tiver arena coberta, um local adequado, com autorização de bombeiro, do bombeiro também, um projeto feito, aí volta para o parque essa festa, né? Então é o que a gente está podendo fazer agora. Por isso que aquele evento que a gente fazia no Parque Exposição, nós estamos fazendo na abertura na praça.
Muito bem. Prefeito, ontem foi publicado um decreto, no dia 5, né? Na sexta-feira, dia 5, foi publicado um decreto que tornou Campo Mourão a quarta cidade do país com maior número de atividades dispensadas de alvarás e licença aí para iniciar as operações. Isso para agilizar as pessoas a trabalharem, prefeito, a empreenderem?
Você tem que facilitar a vida das pessoas, você não pode dificultar, né? E sempre a minha cobrança e a preocupação foi que as pessoas não precisassem ir em 10 lugares na prefeitura para abrir uma empresa. Então a Casa do Empreendedor foi criada para você estar mais próximos e atender numa velocidade maior quem quer abrir seu negócio. E por isso que está dando certo. Só lá na Casa do Empreendedor, acho que perto de umas 5 mil MEIs foram abertas lá. E antes essa MEI tinha que ir na saúde, na fazenda, no planejamento, para poder abrir uma microempresa. Quando a gente passou a atuar lá na Casa do Empreendedor, aí as coisas começaram a ganhar uma velocidade maior. E é isso que a gente quer.
E Campo Mourão, ela está sempre figurando aí, nós estamos falando dos empreendedores, prefeito, da geração de empregos, né? E a gente vê a lista de vagas na agência do trabalhador, são muitas vagas e parece que não são preenchidas, prefeito, porque são muitas vagas sempre em abertas na agência do trabalhador. Falta uma qualificação, prefeito?
Falta. Falta a qualificação. É, a mão de obra, ela mudou. Começou a surgir novas especialidades, novas exigências dos empresários. Serviço que não exigia tanto, exige mais. Serviço que não tinha necessidade de mão de obra, hoje tem. Então, isso você tem que estar fazendo sempre. Esses cursos que você qualifica as pessoas. Mas é bom destacar, Luiz, que muitas vezes eu ouço até algumas pessoas falar: ah, precisa trazer indústria para Camorão, principalmente na época da eleição. Só no parque industrial e terrenos do município, o município transferiu pela lei do Procampo 57 lotes. 57 empresas. Então você veja bem. Então não é questão de empresa, porque só você ouvir o Cine todo dia, o Cine destacar o número de pessoas que as empresas precisam que não preenchem. Não estão preenchendo. E aí, quando a economia melhora, a cidade melhora, melhora as oportunidades. Tanto é que você pega o Cine, o Sistema Nacional de Emprego, o Paraná, e vê como é que está Campo Mourão no ranking de emprego. Sempre está entre os primeiros que mais geraram empregos. Sim. Então é sinal que tem emprego em Camorão e nós temos que trabalhar para qualificar, e as empresas também têm que te dar oportunidade para essas pessoas ir se qualificando no trabalho que elas que estão oferecidos. Porque eu quero um tipo de mão de obra que eu não tenho, eu vou trazer essa pessoa para dentro da minha empresa e vou qualificar ela dentro do que da necessidade minha. Então tem que ter uma boa vontade das empresas também de receber essa mão de obra que ainda não está qualificada e preparar ela durante o trabalho.
Uhum.
Se a gente não fizer isso, a gente vai ter sempre essa dificuldade de falta de mão de obra. Esse dia, uma pessoa ligou para mim e falou assim, olha, precisava arrumar um emprego para a qualificação da pessoa. Eu liguei para o Cine e falei, mas não tem emprego para essa qualificação? Ele falou, tem. A pessoa foi no emprego, deu certo, não quis, foi no outro para ver se era melhor, foi no terceiro para ver se era melhor. Então sempre tem essa disputa.
Uhum.
O mesmo necessitado na empresa tem no outro. A pessoa não está tendo oportunidade muitas vezes de escolher onde quer trabalhar.
As vagas estão em aberto, né?
Sem considerar, Luiz, que a gente recebeu várias pessoas de outros países que estão empregadas.
Uhum.
É difícil você numa indústria não encontrar alguém da Venezuela, alguém de outros...
Do Haiti, né?
Do Haiti, vou dizer, da África, trabalhando em empresas em Camporão. Uhum. Por que está trabalhando? Porque tem emprego em Camporão.
E as pessoas vêm para cá, né, prefeito?
Vêm.
Muito bem, prefeito, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui dessa sexta-feira. Para o senhor, então, uma excelente festa do Carneiro do Buraco. O senhor vai ter que visitar todas as entidades, prefeito?
Sim.
Tem que fazer essa caminhada, prefeito?
Ah, tem, né? Porque todos são parceiros, todos estão ajudando, as entidades estão ajudando. O que eu não posso reclamar jamais é da população de Campo Mourão, das entidades que são realmente que fazem a diferença na administração, na contribuição em momentos importantes, como jogos, como festas, como eventos de tecnologia, que ela está sempre contribuindo.
Então, esse final de semana é um final de semana que o senhor não vai parar em casa, porque começa os jogos escolares, você tem festa do Carneiro no Buraco, o senhor tem que visitar todo mundo aí, o senhor vai visitar a obra ainda.
É você, arruma o que fazer.
Ó, a dona Osana não pode reclamar que o prefeito fique em casa no final de semana, porque não fica.
Não fica.
Não para. Prefeito, para o senhor um excelente final de semana, nos falamos na próxima sexta-feira.
Até a próxima semana, um abraço a todos.